nós vamos conversar agora com Valdenir Rodrigues, ele que é advogado especialista em direito imobiliário e também colunista aqui da Band News, do quadro Seu Imóvel, aqui do primeira edição, todas as terças-feiras. Valdenir, olha, a gente vai conversar agora de um assunto que eu acho que gera um pouquinho de polêmica a respeito de brigas em condomínio causadas por animais de estimação. Isso acaba sendo até um pouco mais comum do que a gente acha, né?
É, bastante, beleza. Engraçado, assim, que nas relações condominiais, a gente que está entre condôminos, entre vizinhos, né, o que deveria permear seria as considerações entre condôminos e o diálogo. Mas nem sempre isso ocorre. É, recentemente, eu estive até comentando, né, nos quadros de terça-feira, o quão importante é a profissionalização da gestão condominial. Antigamente, se tinha uma visão de que o condômino aposentado, aquele que ficava o dia inteiro no condomínio, seria a pessoa mais razoável, mais propícia, mais adequada para ser eleita, né, numa gestão condominial. Hoje, já há uma maior demanda por aqueles condôminos que têm um feeling mais próximo que esteja linkado com uma administração, né? E essas situações que envolvem animais são situações que estão muito linkadas, né, à parte jurídica, porque conflitos de propriedade, eles começam a se debater. Porque pensamos, se hoje nós temos um animal, e esse animal é um animal de estimação, né? E esse animal de estimação começar a causar algum tipo de transtorno a outro condômino, começa a se interpretar, pode ou não pode ter um animal de estimação dentro do condomínio, né? Então, são indagações, né, importantíssimas, que o gestor condominial, ele tem que ter realmente um suporte jurídico para que possa realmente tomar a melhor decisão.
Agora, Valdenir, em relação à permissão de animais dentro do condomínio, isso faz parte do estatuto, do regulamento de cada condomínio, certo?
Pois é, aí que está o X da questão. Muitas pessoas interpretam que o fato de estar dentro da convenção condominial, e para quem está ouvindo a gente, a convenção condominial, pessoal, nada mais é do que as regras internas do condomínio. Todo condomínio, obrigatoriamente, tem que ter uma convenção condominial e um regimento interno. A convenção, geralmente, são normas mais amplas e o regimento interno são normas mais específicas, que busca regulamentar, especificar a convenção condominial. E antigamente existia convenções que de fato prezavam pela não liberação do animal de estimação. A sociedade ela vem mudando e as convenções condominiais também precisam ser reavaliadas. Então, assim, por mais, Geisa, que exista dentro de uma convenção condominial a proibição de um animal, na minha interpretação e trazendo toda a minha bagagem jurídica em relação à área que eu atuo, que é o direito imobiliário, interpreto tratar-se de uma norma abusiva, tá? Aí você me pergunta, Valdenir, mas está na convenção, né? Como é que trabalha essa situação? É preciso convocar uma assembleia para novamente debater esse tema e não proibir o acesso ao animal, mas regulamentar esse acesso.
Agora, Valdenir, você falando aí a respeito disso, de regulamentar esse acesso, mas mesmo assim, em alguns casos, mesmo os condomínios que permitem animais de estimação, quando... A gente vai falar de um caso que aconteceu aqui, não vou nem citar nomes. Um dos nossos colegas aqui da Band News, olha, chegou falando o seguinte: não consegui dormir essa noite porque eu acho que um cachorrinho ficou preso no apartamento, os donos acho que foram viajar, e ele latiu a noite inteira. Em casos como esse, o condomínio dele permite animais. Nos apartamentos. Perfeito. Como que faz quando começa a causar esse tipo de transtorno, esse tipo de incômodo? Porque acaba afetando outras pessoas também.
Pois é. Tem uma regrinha muito básica, para até facilitar aí os síndicos que estão nos ouvindo. Numa situação que envolva animais, a gente sempre tem que lembrar da regra dos três S's: saúde, segurança e sossego. À medida que um desses animais começar a atrapalhar a saúde do condomínio, a segurança do condomínio ou o sossego do condomínio, o condomínio precisa tomar algum tipo de atitude, né? Então, à medida que esse animal passa a prejudicar o sossego, né, trazendo perturbação demasiada aos condôminos, pode o síndico, né, devidamente notificado pelo condômino reclamante, encaminhar uma notificação para o condômino dito infrator, né? Por que que eu digo infrator? Porque o animal, ele é o condômino que tem o animal, ele é responsável por esse animal. Da mesma forma que o condômino, pai ou mãe, é responsável pelo seu filho. Se porventura, né, numa área de lazer, num espaço comum, o filho, de repente, jogar uma bola e quebrar uma luminária, a responsabilidade seria dos pais. Então, da mesma forma, se houver um animal dentro de um espaço privado e causar conflitos, né, perturbação a outros condôminos, pode sim o condomínio intervir nessa situação. A gente sabe que existem algumas situações que são peculiares, né? Não são cotidianas. Então, assim, vale o bom senso. Se de repente, né, aquele condômino, né, que está se sentindo perturbado, né, perceber que é uma situação pontual, pode de repente ligar para a portaria, perguntar o que está acontecendo, né, e tentar minimizar essa situação, não levar às últimas consequências. Agora, se é uma situação cotidiana, aí nesse caso realmente o síndico, né, na figura de administrador do condomínio, ele vai ter que intervir. Não tem nenhuma diferença do animal latindo do som alto. A gente vê algumas festinhas que ocorrem dentro de apartamentos, né, que incomodam outros moradores. O mesmo impacto que tem um som alto, demasiadamente alto, também tem impacto de um cachorro latindo. E aí também, o dono da festa, que está com seu som exacerbado, ele tem que ter, né, o bom senso, né, de respeitar também os vizinhos. Da mesma forma, aquele que tem seu animalzinho de estimação também tem que ter, né, a característica e o bom senso e a parcimônia de entender que nem todos gostam de latido de um animal. Para uns o som muito alto é maravilhoso, para outros o latido também do cachorro é maravilhoso, para outros não. O grande desafio é a gente chegar nesse meio termo.
Valdeni, você já chegou a falar agora logo no início que o condomínio não pode proibir, né? É uma regra abusiva, né? Não pode proibir. Exato. O animal. Mas ele pode criar regras, né? Por exemplo, para a circulação dos animais nas áreas comuns dos condomínios. Eu digo isso, por exemplo, dando um exemplo pessoal. No prédio onde eu moro, todo mundo tinha que circular com o cachorro no colo. Não podia sair com o cachorro no chão, por exemplo. Eu tenho uma cachorrinha pequena, para mim não era problema, né? Mas tinha gente que tinha cachorro grande lá no condomínio. Esse tipo de regra pode?
Não. Veja só, a gente tem que pensar sobre a razoabilidade. E até pensando também naquelas questões dos três S's que eu mencionei. Sossego, salubridade e segurança. Penso eu que um condomínio que estipule uma regra para colocar um animal obrigatoriamente no colo esteja pensando na segurança dos demais condôminos, né? Aí nós pensamos, né, um animal de pequeno porte traria uma certa insegurança para outros condôminos se ele está devidamente com uma focinheira ou se ele está encolerado? É um ponto de questionamento. Um outro ponto de questionamento, uma idosa que tem um animal de 30 a 40 quilos, teria condições de estar carregando esse animal, né, no colo? Penso eu que não. Então já perde um pouquinho da razoabilidade. Inclusive, eu já vi decisões que a gente chama de jurisprudência que já decidiu a favor do condômino por considerar que essa é uma atitude que coloque esse condômino em vulnerabilidade, inclusive acatou o pedido de danos morais dessa pessoa. Então, no meu entender, com relação a essa atitude, né, de colocar o animal no colo, penso ser abusiva, né? Agora, eu já não acho abusivo você exigir que coloque a focinheira de um animal, independentemente do porte, se é pequeno ou se é grande, né? Que exija que de repente use coleira, né? Que de repente não permita que esse animal fique solto nas áreas comuns do condomínio. Então são regras, né, que estão permeando pela salubridade. Muitos condôminos falam, poxa, mas o meu animal ele é manso. Pois é, mas o condômino sabe que ele é manso, os outros não sabem. Por mais que o animal seja manso e não traga nenhum tipo de insegurança aos demais condôminos, o outro condômino também tem o direito também de não gostar de animal. Então é fundamental que haja também, né, esse bom senso.
Uhum. Valdeni, no caso de um, agora já mudando, né, mais para uma esfera mais particular, um proprietário de um imóvel, ele pode definir se ele aceita ou não um inquilino com animal, ou, por exemplo, se ele diz que não aceita um inquilino com animal, a pessoa adquire um animal durante esse contrato, o dono do imóvel, por exemplo, pode mandar a pessoa embora?
Excelente pergunta. Veja só, aí a gente está fugindo um pouquinho da relação condominial e estamos indo para uma relação contratual. Penso eu que é uma relação contratual que pode ambas as partes, né, assumir direitos e obrigações. Então, dentro de uma relação contratual, se for exigência do proprietário para dar a posse do seu imóvel e essa pessoa assinar um contrato de locação estipulando esse tipo de cláusula, não vejo problema nenhum nisso. Né? O que não pode é, dentro de uma relação contratual, não houver nenhuma cláusula estipulada nesse sentido e, por livre e espontânea vontade, pautado nesse argumento, né, o proprietário do imóvel querer rescindir o contrato. Aí, nesse caso, não. Né? Então, agora, com cláusulas previamente estabelecidas, eu não vejo problema algum.
Valdeni, você falando aí a respeito, né, eu dei o exemplo do cachorrinho que ficou chorando a noite toda dentro de casa. Gabriela de Vitória, nossa ouvinte, ela participa aqui com a gente falando que as regras de convivência com animais são as mesmas de convivência geral de condomínios. Aquilo que você também acabou de falar, né? Dando alguns exemplos, igual ela fala, um bebê recém-nascido chora a noite toda, também causa transtornos, ninguém pensa em proibir bebês em condomínios. Ela falando, um som alto, você pode diminuir o volume. Agora, um bebê, um animal, não são tão simples assim de controlar, não é uma situação simples. E aí ela fala que cabe também, é um tema a ser debatido e também trabalhar com tolerância de ambas as partes. Eu acho que quando a gente fala a respeito de brigas em condomínios causadas por animais de estimação, é muito por essa boa convivência e também tolerância de todas as partes, né?
Concordo plenamente. Olha só que exemplo assim, fantástico. Aí você me pergunta, Valdeni, e um bebê chorando a noite toda? Né? Como que fica uma situação como essa? Está prejudicando o sossego do condômino? Sim, ele está. Por mais que sabemos que é uma situação peculiar, que é um momento passageiro, mas está sim causando sossego. Está prejudicando o sossego do condômino alheio. Né? Pode o condomínio intervir na situação? Pode. Por mais que entendamos que, poxa, é um bebê, é um momento transitório, né? Então, assim, tem situações que realmente, se fugir totalmente da razoabilidade, né, pode assim haver intervenção do condomínio, seja uma notificação, de repente trabalhando com alguma acústica dentro do quarto, né, de certa forma para não prejudicar os demais condôminos. Então, a regrinha ela segue também com uma criança.